Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é terça-feira, 25 de setembro de 2023. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova prazo para empresas reporem vaga de empregado com deficiência. O governo passa a ter novamente o voto de desempate no CARF. Câmara aprova a inclusão de política de assistência toxicológica no campo de atuação do SUS. E Comissão de Educação da Câmara recebe pedido de um orçamento próprio para a extensão universitária. O governo passa a ter novamente o voto de desempate no CARF. A repórter Silvia Minhato explica a nova lei aprovada pelo Congresso.
Foi sancionada com 15 vetos a lei que determina o retorno do voto de qualidade no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. O Conselho é um órgão do Ministério da Fazenda que decide as disputas tributárias entre os contribuintes e a Receita Federal. Os julgamentos acontecem em sessões compostas por igual número de representantes dos contribuintes e do governo. Segundo a lei, quando houver empate nesses julgamentos, o voto decisivo ou o voto de qualidade será dos presidentes da sessão, posição ocupada por representantes do governo. A medida restabelece regra que havia até 2020. O relator do texto na Câmara, deputado Beto Pereira, do PSDB do Mato Grosso do Sul, explicou o motivo da retomada do voto de qualidade.
Pois a regra introduzida pela Lei 13.988 de 2020, que favorece o contribuinte em caso de empate, se mostrou demasiadamente desvantajosa para a Receita Federal do Brasil, especialmente em decorrência da composição paritária do Conselho.
Com a mudança, o governo espera arrecadar mais 54,7 bilhões de reais em um ano. A lei antiga também fazia com que o governo não pudesse recorrer ao judiciário contra o contribuinte em caso de empate no CARF. O relator acrescentou permissão para que o contribuinte que perder um julgamento no CARF pelo voto de qualidade quite a dívida sem juros e em 12 parcelas. A lei permite ainda que os débitos que forem inscritos em dívida ativa da União, após derrota pelo voto de qualidade, possam ser objeto de transação, ou seja, o contribuinte poderá negociar o pagamento da dívida se fizer algumas concessões. O Ministério da Fazenda espera mais 43,3 bilhões de reais após a regulamentação desse ponto. Entre os itens vetados estão trechos que alteravam a Lei de Execução Fiscal, utilizada para cobrar dívidas tributárias de contribuintes. Foi excluída, por exemplo, a parte que permitia ao contribuinte executado oferecer uma garantia apenas do valor principal da dívida. O governo alegou que a medida contraria o interesse público por alterar toda a sistemática atual da execução fiscal. Também foi vetado o dispositivo que revogaria a multa agravada nos casos de embaraço à fiscalização, ou seja, quando o contribuinte não atende intimação para prestar informações. Os vetos serão analisados agora pelos deputados e senadores em sessão do Congresso Nacional. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Câmara aprova prazo para empresas reporem vaga de empregado com deficiência. E a repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que cria prazo para que empresas contratem um novo empregado com deficiência ou beneficiário reabilitado da Previdência Social para substituir outro demitido. Atualmente, a Lei de Benefícios da Previdência Social estabelece que empresas com mais de 100 empregados são obrigadas a preencher de 2 a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência. Também define que a dispensa desses trabalhadores só pode ocorrer após a contratação do substituto. O texto aprovado dá prazo de até 40 dias para que as empresas contratem um novo empregado com deficiência ou beneficiário reabilitado para substituir outro que tenha sido demitido. Também concede prazo de até 90 dias para o preenchimento de cargo vago no caso de pedido de demissão do empregado. O relator na CCJ, deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, ressaltou a importância da obrigação de empresas contratarem pessoas com deficiência, mas disse que uma injustiça vem ocorrendo nos casos de algumas demissões.
Muitas vezes, né, a empresa, e isso é reconhecido já pelo próprio Tribunal Superior do Trabalho, ela faz todos os esforços, ela divulga, ela, enfim, do período em que ela dá o aviso prévio até o momento da demissão, efetivamente, né, a empresa trabalha muito para tentar contratar a pessoa com deficiência e não consegue. E aí ela acaba sendo multada como se ela estivesse agindo de má fé.
O texto aprovado deixa claro ainda que se a empresa contratar além da proporção exigida em lei, não há necessidade de reposição obrigatória de pessoa com deficiência ou reabilitada para ocupar o cargo. O projeto foi analisado em caráter conclusivo e, portanto, poderá seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
TV 3.0 promete mais qualidade técnica e conteúdo individualizado. O repórter Cláudio Ferreira tem mais informações sobre a nova tecnologia.
Uma associação harmoniosa entre TV e internet, com ganhos para a população, tanto em termos tecnológicos quanto no maior acesso a serviços, é o que promete a tecnologia 3.0. Um grupo de trabalho que tem representantes da Agência Nacional de Telecomunicações, Ministério da Ciência e Tecnologia e das empresas de radiodifusão, entre outros participantes, está discutindo a regulamentação e a implementação do novo sistema. A 3.0 já está sendo chamada de a TV do futuro. A perspectiva é de uma imagem com 4 vezes mais qualidade do que a tecnologia HD, melhorando a cor e a nitidez. O som imersivo vai dar a sensação ao telespectador de estar no ambiente que a imagem mostra. Por isso, é bem provável que seja necessário trocar os atuais aparelhos de TV. As emissoras também vão precisar de novos transmissores. Além da qualidade técnica, essa nova televisão pode ter conteúdos mais individualizados, para regiões específicas ou para determinados grupos da população. O uso de aplicativos também possibilita impulsionar o acesso a serviços e o comércio eletrônico. O supervisor da Rede Legislativa, representante da Astral, Associação Brasileira de Rádios e TVs Legislativas, Carlos Neiva, participa do grupo de trabalho sobre a TV 3.0. Ele destaca o papel do novo sistema para a comunicação pública.
Com essa questão da integração com a internet, a possibilidade de termos aplicativos nas televisões, né, um aplicativo para TV Câmara, para TV Senado, para EBC, e também de aplicativos para a implantação de políticas públicas, por que não? Um programa que vem trazer questões sobre educação, sobre saúde, todas são possibilidades que, com essa junção, né, da internet e sistema de televisão, permitirá.
O secretário de Comunicação da Câmara, deputado Gilmar Tato, do PT de São Paulo, comemora a participação da Casa nesse processo de troca de tecnologia e salienta a importância da inserção das emissoras públicas para que a TV 3.0 não seja dominada pela mídia comercial.
É fundamental, evidentemente, que também o Legislativo participe desse processo, né? Ou a partir dos debates e da regulamentação disso, ou a partir também de iniciativas de lei, se precisar regulamentar, se precisar disciplinar, para que garanta esse acesso universal da população, é fundamental a participação do legislativo.
O grupo de trabalho que está discutindo a regulamentação da TV 3.0 e a implantação do novo sistema tem até dezembro de 2024 para apresentar suas conclusões. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Deputados discutem idade mínima para a realização de estágio. A repórter Carla Alessandra acompanhou o debate.
A Câmara está analisando uma proposta que permite o estágio de alunos maiores de 14 anos que estão matriculados nas séries finais do ensino fundamental regular. O texto altera a lei do estágio, que atualmente só permite o estágio para alunos matriculados na modalidade de educação de jovens e adultos. O projeto está sendo analisado pela Comissão de Trabalho da Câmara, que realizou audiência pública com o Poder Público para discutir a proposta. A representante do Ministério Público do Trabalho, Luísa Rodrigues, afirmou que a entidade é contrária à proposta, que, segundo ela, representa apenas a infração de direitos dos adolescentes, não trazendo nenhum benefício para a formação dos alunos. Luísa Rodrigues lembrou que a aprendizagem para essa faixa etária já prevista na lei traz inúmeros benefícios que não são alcançados com a realização de estágio.
A aprendizagem profissional é uma ação afirmativa de garantia do direito à profissionalização e à proteção do trabalho. É uma ação estratégica no enfrentamento do trabalho infantil. Ela tem uma tripla função. Ela qualifica para o mundo do trabalho, ela profissionaliza o adolescente ou o jovem e ela combate o trabalho infantil. A única forma constitucionalmente permitida para o trabalho na faixa etária de 14 a 16 anos é a aprendizagem, porque a regra é não trabalhar. Qualquer exceção prevista tem que estar expressamente prevista na nossa Constituição.
A representante do Ministério do Trabalho, Paula Pereira, afirmou que, por suas peculiaridades, o estágio não acrescenta nada na grade curricular de alunos do ensino fundamental e só vai fazer com que o adolescente perca tempo em atividades que não têm a ver com o contexto educacional. O relator da proposta na comissão, deputado professor Paulo Fernando, do Republicanos do Distrito Federal, apresentou parecer favorável à proposta, que, segundo ele, é capaz de proporcionar vantagens para o aluno durante sua formação.
Não há vínculo empregatício. Tanto é que a legislação atual prevê que esse estágio ele possa ser contemplado com outros tipos de benefícios, como bolsas. Se for, por exemplo, uma escola particular, ele pode fazer um estágio naquela unidade educacional e, em virtude disso, ter bolsas.
O auditor fiscal do trabalho, Leandro Carvalho, também afirmou que o estágio não traz ganhos efetivos para jovens que ainda estão no ensino fundamental. Depois de passar pela Comissão do Trabalho, a proposta que permite o estágio para alunos a partir de 14 anos deve ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Câmara instala a comissão especial para analisar a acumulação remunerada do cargo de professor. A repórter Joana Lacerda acompanhou.
A Câmara dos Deputados instalou uma nova comissão especial para analisar a proposta de emenda à Constituição, que autoriza o servidor à acumulação remunerada de um cargo de professor com outro de qualquer natureza. Atualmente, a Constituição só permite o acúmulo do cargo de professor para cargos técnicos ou científicos. Mas o deputado Rafael Brito, do MDB de Alagoas, que será integrante da comissão, questiona a definição por considerá-la muito vaga e pediu que esse problema seja solucionado.
Valorizar a profissão do professor, que é desvalorizada em todo o Brasil, essa que é a grande verdade, em todas as instâncias, e é uma forma que a gente pode fazer para que contribua valorizando o professor.
O deputado Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, autor da PEC, recebeu o relato do professor Sóstenes Antônio Paulino Cosmo, que pede a urgência para a aprovação da proposta. O professor reforçou a importância dos profissionais na educação para o Brasil, mesmo relatando o quanto esses profissionais são negligenciados e desvalorizados atualmente. O deputado leu a nota durante a instalação da comissão.
A aprovação da PEC 69 de 2019 é um passo crucial para reverter esse cenário desfavorável. O futuro de nossa nação depende do investimento na educação e esse investimento começa pelos profissionais que dedicam suas vidas a moldar o futuro de nossos alunos.
Com a comissão especial já instalada, a proposta deve ser votada em até 40 sessões do plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Joana Lacerda.
Lei sancionada busca valorizar profissionais da educação. E a repórter Silvia Munhato tem os detalhes.
Foi sancionada a lei que cria a política de bem-estar, saúde e qualidade de vida no trabalho e valorização dos profissionais de educação. A lei determina a elaboração de planos governamentais, que serão obrigatórios para o sistema público e optativos para as instituições privadas. Os documentos devem prever ações de atenção à saúde integral e de prevenção de doenças no ambiente educacional, além de estimular práticas que promovam o bem-estar no trabalho de maneira sustentável, humanizada e duradoura. A relatora do texto na Câmara foi a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, que apresentou seu voto em 2021.
A literatura especializada aponta níveis altos de estresse dos professores e demais profissionais da educação, com repercussão na saúde e na capacidade laboral, majorando o absenteísmo, a falta do empregado ao trabalho e o presenteísmo. O empregado comparece, mas apresenta baixo desempenho por problemas físicos ou emocionais. Não se trata aqui de apontar culpados ou puni-los, mas de se promover uma política de qualidade de vida que tenha o condão de engajar os trabalhadores.
A União, os estados e os municípios terão um prazo de um ano para elaborar seus planos governamentais. A ideia é reduzir as faltas ao trabalho, melhorar o desempenho dos profissionais, promover a formação continuada dos trabalhadores da educação e dar ênfase à saúde integral. Os planos deverão ter indicadores de gestão e instrumentos de avaliação das metas. As avaliações terão de ser publicadas anualmente ao final da gestão do chefe do Poder Executivo. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
E Câmara aprova a inclusão de política de assistência toxicológica no campo de atuação do SUS. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
Uma proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara inclui no campo de atuação do Sistema Único de Saúde a formulação e a execução de uma política de informação, assistência toxicológica e logística de antídotos e medicamentos usados em intoxicações. O projeto define assistência toxicológica como conjunto de ações e serviços de prevenção, diagnóstico e tratamento das intoxicações agudas e crônicas decorrentes da exposição a substâncias químicas, medicamentos e toxinas de animais peçonhentos e de plantas tóxicas. Essa proposta foi apresentada pelo senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, depois do incêndio na Boate Kiss, na cidade gaúcha de Santa Maria. 242 pessoas morreram após o incêndio em 2013, muitas delas vítimas de intoxicação por cianeto, contido na fumaça produzida pela queima do material sintético usado no revestimento das paredes e do teto da boate. Nos postos de atendimento da cidade e de municípios vizinhos não havia substância para combater a intoxicação. A relatora da proposta, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, acredita que o projeto garantirá mais investimento nessa área.
Como é que ele ajudará, digamos, se transformado em lei? Ele inclui no SUS essa formulação, a execução dessa política. Aí você vai dizer, mas o SUS já não faz? Não, ele não tem na legislação essa obrigatoriedade. Então é claro que o investimento na assistência toxicológica, na logística, nos antídotos, nos medicamentos, nunca será o mesmo, porque isso não consta da Lei Geral do SUS.
A proposta que inclui a formulação e a execução de uma política de informação, assistência toxicológica e logística de antídotos e medicamentos usados em intoxicações no campo de atuação do SUS seguiu a sanção presidencial. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Debatedores de audiência na Comissão de Educação da Câmara defendem a necessidade de um orçamento próprio para a extensão universitária. A repórter Maria Neves acompanhou o debate e tem as informações.
Em debate sobre financiamento da extensão universitária no país, representantes de instituições de ensino superior defenderam, além de orçamento permanente, a integração dos projetos de extensão com as políticas governamentais. Conforme explicaram os participantes da audiência pública da Comissão de Educação, o Plano Nacional de Educação em vigor tornou obrigatória a inclusão de projetos de extensão no currículo regular dos cursos de graduação. Pela lei, as atividades de extensão devem responder por pelo menos 10% da carga horária dos estudantes. Apesar dessa exigência, a extensão nunca contou com orçamento próprio. O financiamento das atividades sempre ocorreu por meio de editais das instituições de fomento, como o CNPq. Entre 2003 e 2016, segundo o diretor de Políticas e Programas de Educação Superior do Ministério da Educação, Alexandre Fonseca, havia no Ministério um programa de extensão, extinto depois do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Mesmo no período, a maior destinação governamental à atividade foi de R$ 85 milhões de reais. Conforme explicou a coordenadora do Fórum de Pró-Reitores de Extensão dos Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnológica, Geisa Boaventura, fazer extensão exige investimento. Muitas vezes, segundo disse, os alunos precisam se deslocar por longas distâncias, porque muitas atividades ocorrem em comunidades no interior do país. Esse foi o caso da deputada Dandara, do PT Mineiro. Formada em pedagogia pela Universidade Federal de Uberlândia, ela realizou o projeto de extensão universitária em uma comunidade indígena do Mato Grosso, como relatou na audiência.
Eu deixei de trabalhar na lan house do meu bairro para fazer PIBID, Educação do Campo. Eu consegui me dedicar à educação, à ciência, à pesquisa, graças à bolsa de R$ 400 que eu recebia. Se hoje, naquele plenário, eu consigo debater a demarcação de terras indígenas e lutar contra esse marco temporal, que a urgência foi aprovada ontem de forma abrupta, é porque eu tive a oportunidade, em 2013, de ir para as aldeias Guarani e Kaiowá, no Mato Grosso, como parte do PIBID Educação do Campo.
Embora a destinação de orçamento permanente para a extensão seja fundamental, o financiamento das atividades pode vir também do trabalho conjunto com outros órgãos da administração pública. Assim como os demais debatedores, o vice-reitor da Universidade Federal da Bahia, Penildon Silva Filho, sublinhou que as atividades de extensão podem e devem se integrar a outras políticas do governo federal, como a educação básica.
Curricularização da extensão, ela vem muito para poder complementar o principal programa do governo Lula, que é a educação integral, que não é somente educação de tempo integral, é uma educação de qualidade integral, de formação nas humanidades, de formação nas ciências, de formação nas artes, de formação política. Então, se nós tivermos essa compreensão de que a curricularização da extensão pode estar em todas as escolas, nós poderemos, com certeza, garantir a concepção de educação integral de Anísio Teixeira, de Darcy Ribeiro, garantir a educação de qualidade social de Paulo Freire e, da mesma maneira, também garantir uma mudança de qualidade da nossa educação básica.
Para o reitor, a extensão também pode contribuir com as políticas de distribuição de renda. Na Universidade da Bahia, Penildon Silva Filho explicou que parte da assistência estudantil ocorre por meio de bolsas de extensão universitária. O mecanismo ajudaria, inclusive, a assegurar a permanência do aluno na universidade. De acordo com o reitor, a evasão do ensino superior sempre foi alta, em torno de 30%. Depois da pandemia de Covid-19, no entanto, o problema teria se agravado e agora metade dos estudantes abandonam os cursos de graduação. Integrar a universidade à educação básica poderia reduzir também o abandono dos estudos por alunos do ensino médio, que, conforme ressaltou Penildon Silva Filho, representa um dos grandes desafios do país. A interação entre os dois níveis de ensino levaria a uma melhora na qualidade da educação básica e colocaria os alunos de ensino médio em contato com a universidade, criando para eles uma perspectiva de futuro. Autora do pedido para a realização da audiência pública, a deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, se comprometeu a trabalhar para assegurar destinação orçamentária permanente para os programas de extensão universitária.
Nós devemos atuar na comissão de orçamento, para incluir a extensão no orçamento das universidades, do orçamento do Ministério da Educação, trabalhar nas emendas das bancadas regionais. O nosso entendimento é que nós precisamos ampliar os orçamentos das universidades para ampliar também o orçamento da extensão universitária.
Lídice da Mata também considera fundamental a criação de uma política sistêmica da extensão, em integração com as demais ações do governo. Para a deputada, é importante incluir estados e municípios no debate para o estabelecimento dessa política. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães. Trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 99978 9080. Ótima terça para você. A gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.
Câmara é notícia.